De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Todas as palavras são escassas para descrever alguém que faz da escrita e da sua declamação vida. Mais do que transpor palavras para um papel, abraça com a sua voz quem do outro lado ouve atentamente. Escritor, dizedor de poesia, editor, diretor criativo, comigo tenho Pedro Freitas, o poeta da cidade. Muito obrigada, Pedro, por estares aqui comigo para esta conversa.
Bom dia e obrigado, Cristiana, pelo convite. É uma honra para mim.
Pedro, para começar, entraste no mundo poético aos 16 anos, quando entraste no concurso da Voz à Letra da Fundação Carlos de Gulbenkian. Mas quando é que a poesia te inundou?
Olha, eu comecei a escrever muito novo. Eu fui sempre muito influenciado pelo hip-hop, quando era mais criança, pelas mãos da minha prima. E essa influência levou-me a começar a escrever muito novo. Para a minha avó, para as mulheres da minha vida. Sempre vivi muito rodeado de mulheres.
E aos 7, 8 anos, para a avó.
É, mais coisa, menos coisa, sim. Eu até tinha um... No fundo, lá está, como eu fui influenciado pelo hip-hop, na altura até queria ser rapper e tudo. Mas foi aí que comecei, que se desencadeou o gosto pela poesia e pela escrita. E só depois, um pouco mais tarde, quando me inteirei das influências como o Sam da Kid e do álbum praticamente dele, e de algumas faixas em que o pai do Sam diz poesia, só nessa altura em que me inteirei desse projeto, é que depois comecei a tentar fazer, a ponte entre aquilo que eu escrevia e o dizer poesia. Mas foi ali um processo, dos 7 aos 8 até aos 15, 16, de descoberta, de tentativa, de ver se sim, ver se não, ver se gostava, ver se não gostava.
As palavras são um elemento que podem ter muita força, mas questiono como é que surge a inspiração para começares a escrever um poema. Como é que é o processo? Já há rituais?
Não. Não há rituais. Imagina, quando estava a finalizar o livro foi sendo escrito ao longo de 6 anos. E no final, quando me decidi, Pedro, se não colocares um deadline nisto, isto nunca vai acontecer. E portanto coloquei novembro ou dezembro como deadline. E eu lembro-me de pensar em agosto, olhar para aquilo que tinha e achar, bem, eu ainda tenho aqui espaço para mais. Acho que ainda posso escrever mais algumas coisas, sinto que ainda tenho mais para dizer. E foi esse foi uma das primeiras vezes em que sentia aquilo que a maior parte dos escritores que escreve profissionalmente diz, de encarar a escrita como uma profissão, de quase obrigares a escrever. E essa foi a primeira vez em que eu passei algumas semanas a obrigar-me a escrever e a obrigar-me a pensar. Tirando isso, tirando esse momento que já passou, efêmero.
São momentos?
É questões na criatividade, sobre inspiração, são sempre assim questões... Não é ingratas, mas que eu nunca sei bem como responder.
Ou seja, quando surge inspiração, ou quando tens uma ideia, paras.
Porque muitas vezes é um processo, sabes? É um processo de... Sinto uma influência ou há algo que me toca. Eu lembro-me, muitas vezes escrevo uma nota e depois volto a repegar naquilo passado uns dias, quando me lembro, ou quando não me lembro, passado umas semanas ou passado uns meses. E portanto é um processo que muitas vezes pode demorar, sei lá, uma tarde, e outras pode demorar um mês, dois, três meses. Portanto nunca é um processo necessariamente linear e contínuo.
Para quem não te conhece, vamos voltar um bocadinho atrás e falar do teu primeiro livro, que editaste totalmente independente. Livro esse que já vai na quarta edição, penso eu, e que foi o livro mais vendido de poesia no ano passado, em 2022, que se chama Ela Metafisicamente de Outro Mundo. Este livro, como disseste, esteve no forno há algum tempo. Teve 7, 8 anos, penso eu.
Começou a ser idealizado em 2014.
Mas houve um dia em que tiveste de pensar, não, tenho mesmo de fazer um livro. Como é que se deu esse clique?
O livro, eu na altura, pronto, o livro é inspirado numa relação que tive. E E essa relação, no início da relação, eu tinha prometido à pessoa com quem estava, que lhe, um dia lhe escreveria um livro. Isto em 2014. E todo o processo da relação, a relação foi uma relação longa, foram 6 anos, e um dia a relação acabou e eu já tinha, uma vez que tinha prometido e que tinha vindo a escrever material ao longo desses anos todos, o fim da relação, a relação acabou e eu tinha ali um, digamos, um pacote, um conjunto de textos que já, digamos, já se podiam condensar num livro. Eu comecei a edição do livro em novembro de 2021 e eu só pensei em fazer isto mesmo a sério ali por volta de fevereiro, março. Só em fevereiro, março é que eu olhei para aquilo que tinha e pensei, bem, Pedro, vamos tentar, porque foi também logo a seguir ao fim da relação. Vamos ver no que é que isto pode dar.
Este livro mergulha num sentimento que muitos dizem indescritível, o amor. Como é que o amor consegue transpor num livro inteiro?
Meu Deus, que pergunta dura. Não te sei responder a isso. Imagina, aquilo que eu tentei fazer foi... É a forma como eu encaro o livro. Eu tento encará-lo como um exercício linguístico, de uma tentativa de articulação disso que eu fui sentindo ao longo desses anos todos. Não me compete a mim dizer se fui bem sucedido ou não. Eu acho que sim. Eu acho, eu quando o leio e quando penso nele, sinto que consegui, de uma forma bastante genuína, aquilo que sentia, articular aquilo que fui sentindo ao longo desses anos de uma forma justa. Mas agora transpor isso para uma generalização de o amor é isto, não me compete a mim dizer. E até porque depois acontecem coisas que uma pessoa não está à espera, porque vives tão numa bolha, não é? Escreves para ti, eu sempre fui uma pessoa muito egoísta nesse sentido, eu não escrevo para... Não tenho outro intuito senão escrever para mim próprio. Não procuro um público, eu escrevo egoisticamente para mim e se isso depois... Se ligar às pessoas é um bónus, mas não é o meu, não é aquilo que eu procuro.
O teu primeiro espetáculo foi em março de 2022 e encheste uma sala com 100 pessoas. 100 pessoas que te ouviram durante 50 minutos. Como é que te sentes quando as tuas palavras, a tua voz, as tuas respirações ou mesmo até o teu silêncio conseguem emocionar tantas pessoas?
Eu sinto que sou um dizedor de poesia e um, digamos, um performer mais do que sou um escritor. E portanto é aquela coisa que os artistas têm, que os cantores têm, de ah, eu quando estou num palco estou em casa. Mas, não sei, eu estou tão à vontade ao mesmo tempo. Não à vontade de não fico nervoso, porque fico muito. Mas é o eu saber que Eu não podia estar a fazer outra coisa que não isto. Ainda por cima foi um espetáculo pago. 3€ por bilhete. Ou seja, quem estava ali, as 100 pessoas que
queria
ali estavam...
Queria mesmo estar ali.
É, não estavam ali por outra coisa que não para me ver.
Sentes que este é mesmo o teu propósito de vida?
Uhum. Sim. Sinto. Eu sinto que tenho vários propósitos. Este é um deles. E como é uma coisa que eu já... pela qual já luto há tanto tempo e onde já me insiro há tanto tempo também. Não é muito normal uma pessoa começar a dizer poesia com 16 anos, por exemplo. Escrever, tudo bem, toda a gente escreve, tenho imensos amigos que escrevem melhor que eu. Mas começar a dizer poesia já é uma coisa quase de nicho. Já é uma coisa de nicho. Começar a dizer poesia com 16 anos ainda mais de nicho é. E depois tu criaste toda uma... digamos, um caminho, um rumo que já vai quase em 10 anos. Tenho 25 agora, portanto para o ano faz 10 anos que comecei isto. É ainda mais, digamos, único é. E por isto tudo eu sinto que é um dos meus grandes propósitos é tentar elevar a poesia e a poesia dita a um patamar em que ainda não esteve. E nós somos um país de poetas e somos um país de grandes dizedores de poesia.
Falaste agora que começaste aos 16 anos e por isso mesmo eu quero entrar num campo da educação e dos jovens. No ensino obrigatório aborda-se poesia, ensina-se poesia, contudo de uma forma muito institucional, ou seja, há que aprender o autor, as rimas, recursos estilísticos. Achas que é isto que leva a um desinteresse das gerações mais jovens?
Sim, 100%. E aliás, nós somos ambos jovens e portanto não saímos assim há tanto tempo do secundário. E acho que são poucos os jovens que se interessam por esse tipo de nuances já, ou de características dentro da literatura. São ainda menos depois os professores capazes de mostrar aos jovens a importância que essas características vão ter depois ao longo da vida. E eu sinto que fui uma dessas pessoas. Eu ouvia e lia o Cesário e Camões e essa de Queiroz e eu adorei tudo, mas eu sinto que era
uma ovelha
sim, negra na turma. Não é deixado aos jovens descobrirem os poetas de forma orgânica, é-lhes sim impingida uma forma, vou dizer, não natural de ler alguém. Porque ninguém começa, ninguém pega. Eu não gosto, mas não interessa se gosta ou se não gosta. É só um exemplo. Ninguém pega na Rupi Kaur e começa a desfolhar e a tentar quebrar os poemas em temas e em recursos. Ninguém. Ou seja, existe aqui um caminho que se tem feito na literatura contemporânea que não tem seguido estes moldes. E de facto, temos agora visto com as notícias que têm saído do Expresso, eles fizeram agora uma peça há pouco tempo sobre a importância do TikTok. E de como os jovens estão cada vez a ler mais. Depois a conversa mudou de estão cada vez a ler mais, mas estão cada vez a ler pior. Alan Cooper e Rupi Kaur e X e Y. E para mim isso é uma conversa muito ingrata, porque quer dizer, por um lado aponta-se o dedo aos jovens por não lerem. E não leem por uma razão muito simples, que é, de repente, aquilo que lhes é dito é, vocês vão ler, mas vão ler para serem avaliados. Ninguém tem qualquer interesse em olhar para a literatura dessa forma. Eu vou ter de ler Cesário Verde, não porque quero descobrir e não porque quero abrir os meus horizontes, eu vou ter de ler essa de Queiroz não para descobrir novo léxico e novas formas de escrever, é só para ser avaliado, então não quero.
Tens cerca de 55 mil seguidores no Instagram e 134 mil no TikTok. Esta influência que tens nas redes sociais veio dar força ou veio renascer a poesia que estava a ficar esquecida nos mais jovens?
Não sei, eu tenho um grande problema em responder essa questão, porque não quer parecer pouco humilde. Porque, mais uma vez, eu aquilo que faço não o faço para outras pessoas, que não para mim mesmo.
Mas o que é que tens sentido, por exemplo, dos teus seguidores?
Daquilo que me dizem é de facto quase unânime, no sentido de como há tão pouca gente a dizer poesia, quando aparece alguém que tenta usufruir dos novos mídia, destas ferramentas novas que temos, e que o consegue fazer com um certo nível de fama ou de viralidade, eu acho que de certa forma dá alguma força às outras pessoas.
Para terminar, Pedro, quero fazer referência a um poema teu, deste teu primeiro livro. Os primeiros versos dizem, se me permites citar: perdi-te o rastro como um cruzeiro sem mastro que se perde no horizonte. É nítido que este poema fala de um amor perdido, mas o poeta da cidade encontrou o seu rastro. Quais são os sonhos que este poeta ainda tem?
Quais são os sonhos que o poeta ainda tem? Imagina, eu agora tenho um grande sonho, que é esgotar o São Luís em Lisboa com um espetáculo de poesia. Por uma razão muito simples. O São Luís por uma razão muito simples, porque a última vez que esgotou, acredito eu, com um espetáculo de poesia, foi em 69, com o espetáculo do João Vilaré. E por isso, este é um dos meus grandes objetivos, é poder replicar aquilo que foi feito há quase 50 anos atrás. E tirando isso, é um bocadinho continuar isto que tenho feito, continuar a ser verdadeiro para comigo mesmo, não me vender ao que é mais fácil, ao que é mais cool, porque é um medo que tenho, de facto, é um medo que toda a gente que escreve, e que se torna mais difícil depois quando estás em editoras, mas para os editores e para os autores independentes também acontece, que é tu se és bem sucedido num certo tema, com um certo livro, existe sempre aqui quase o cair para um segundo livro igual ou idêntico. E eu não quero cair nessa tentação, ainda que seja uma tentação de facto que tenta bastante, mas não o quero fazer. E tirando isso, é continuar a conseguir inspirar mais jovens a seguirem os seus sonhos, independentemente daquilo que outras pessoas digam e achem, e continuar a fazer da poesia o meu mote principal.
Muito obrigada, Pedro, por esta conversa. Que a poesia seja sempre um motivo de felicidade na tua vida e esperemos que, quando tiveres esse grande espetáculo, o teu grande sonho, que possamos todos ir-te ver e que possamos voltar a falar contigo.
Obrigado, Cristiano.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. .com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.